A Rádio Cultura apresenta Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Rádio Cultura. Fique atento e você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Luciano Martins, quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. A imprensa é verde. O discurso do presidente Lula na ONU produziu um efeito que a ação de milhares de militantes durante dezenas de anos não havia conseguido. Colocou toda a imprensa brasileira na defesa do meio ambiente. Os jornais usam na edição de hoje os mesmos argumentos das organizações ambientalistas mais aguerridas para jogar água fria sobre o projeto brasileiro de biocombustíveis defendido por Lula na ONU. Para contradizer a afirmação do presidente de que o governo tem conseguido reduzir o ritmo de desmatamento na Amazônia, os jornais citam as mesmas estatísticas que têm ajudado os ambientalistas a criticar o agronegócio do etanol. A imprensa se rendeu ao movimento verde, pelo menos nas páginas de política. Mídia e imprensa. O Estado de São Paulo traz reportagem anunciando que a cúpula do PT vai cobrar do governo a mudança no sistema de concessões de rádio e TV. Segundo o jornal, o partido governista quer tornar os critérios de concessão mais transparentes e menos políticos. À primeira vista, a impressão do leitor é de que o jornalão paulista concorda com a proposta, mesmo porque, em outras ocasiões, o Estadão já havia criticado a concentração de emissoras de rádio e televisão nas mãos de políticos. Mas do meio para o fim da reportagem, o viés passa a ser exatamente o oposto. O Estadão observa que esse não seria o primeiro conflito do PT com os setores da imprensa, lembrando a tentativa de criação do Conselho Federal de Jornalismo, frustrada no primeiro mandato de Lula. Uma pequena, mas conveniente confusão entre mídia e imprensa. Renan é descartável. O governo e a oposição fecharam ontem acordo para acabar com as sessões secretas no Senado em votações de cassação de mandato. Em troca, a oposição vai desobstruir a pauta. A reunião foi feita sem a presença de Renan Calheiros, que oficialmente ainda é presidente do Senado. Renan também perdeu no Supremo Tribunal Federal. A ministra Carmen Lúcia negou o pedido do senador Almeida Lima para que a votação do próximo processo de Renan no Conselho de Ética fosse secreta. Mais uma. Os jornais consideram que Renan também sai prejudicado na decisão do senador petista João Pedro, que resolveu interromper o processo contra o presidente do Senado no caso do suposto favorecimento à cervejaria Skin Cariol. O relator vai esperar os dados de uma investigação da Câmara, que envolve o deputado Olavo Calheiros, irmão de Renan, para consolidar a denúncia. Os jornais ponderam que a decisão pode fazer coincidir o andamento desse caso com o processo pela compra de duas emissoras de rádio em Alagoas. Com duas pedras desse tamanho nas mãos de seus adversários, Renan teria menos chance de evitar a cassação. O direito de conhecer. Na sexta-feira passada, foi noticiada a aprovação parcial da proposta de emenda constitucional que determina a abertura das sessões do Senado. A Article 19, ou Artigo 19, uma ONG internacional que defende a Declaração dos Direitos Humanos no que se refere à liberdade de informação e expressão, veiculou recentemente uma carta considerando a sessão secreta do Senado uma ameaça à credibilidade das instituições democráticas brasileiras. Em entrevista ao Observatório da Imprensa, a diretora da entidade no Brasil, Paula Martins, comenta o julgamento às escuras de Renan Calheiros e torce pela aprovação final da emenda. Paula, a imprensa muitas vezes apenas capitaliza algumas defesas para alimentar suas próprias pautas. Qual a importância da imprensa na defesa do acesso às informações públicas?
É fundamental, até para que as pessoas reconheçam ou tomem maior consciência de que o acesso é um direito e que todas as pessoas, todos os cidadãos, têm direito a aceder a essa informação. Então, até em termos de divulgação, do direito em si, a mídia tem um papel fundamental. E como divulgador, então coletor dessa informação e divulgador dessa informação, ela tem também, de informações específicas, eu quero dizer, ela tem também um papel fundamental, um papel duplo aí, de fomentador de um maior interesse pelo direito e de um maior exercício desse direito, né? No momento, você fazer muito alarde e depois não acompanhar aquilo e não tentar aprofundar o tema, é muito problemático. A gente não acha que esse direito é absoluto. Então, eu acho sim que em alguns casos existe um interesse público em resguardar interseções fechadas, por exemplo. Eu acho que são casos extremos, são muito poucos, deveriam ser definidos em lei e mesmo assim a gente analisar um caso concreto se naquele caso concreto o interesse público não é maior na divulgação, mas existe a necessidade de se questionar, de se debater, de trazer a sociedade, então, a mídia, a sociedade civil ou o governo, e debater, então, quais são os limites, como é que a gente aplica, qual o procedimento. Esse é um debate necessário.
O Mensalão Mineiro é do PSDB. Tanto refugou o PSDB que acabou transformando em crise doméstica a ameaça de processo por conta do chamado Mensalão Mineiro. Pivô do escândalo, como destaca a Folha de São Paulo, e irritado com o isolamento que lhe impôs o partido, o senador Eduardo Azeredo jogou o problema no colo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. A Folha explica que o PSDB decidiu isolar Eduardo Azeredo para preservar o governador Aécio Neves, sua melhor aposta para a sucessão presidencial de 2010. Diz o jornal que o maior defensor da ideia de rifar o senador mineiro é o ex-presidente Fernando Henrique. O troco. Azeredo já demonstrou que não vai arcar sozinho com o escândalo. Ontem, ao chegar ao gabinete do senador Sérgio Guerra para uma reunião com dirigentes do PSDB, o ex-governador de Minas deixou claro aos jornalistas que espera a solidariedade do partido. O Estadão registrou sua frase, abre aspas, "Para começar, essa campanha não foi só minha, foi do PSDB todo, inclusive de Fernando Henrique à reeleição", fecha aspas. O Globo também registra o desconforto de Eduardo Azeredo, mas poupa o ex-presidente Fernando Henrique. Azeredo admite que houve problemas na prestação de contas da campanha de 1998, mas afirma que na sua tentativa de se reeleger governador, foram gastos apenas os 8 milhões e meio de reais contabilizados oficialmente e alguma coisa a mais. Azeredo deixou no ar o destino dos 100 milhões de reais que aparecem na denúncia. Eu sou Luciano Martins e comigo você participou do Observatório da Imprensa. E você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
A Rádio Cultura apresentou Observatório da Imprensa. Apresentação Luciano Martins e participação de Alberto Jennings.